Vamos ler a palavra do Senhor em Josué, no capítulo de número 7. Josué 7, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Essas palavras aqui são palavras de Acã. Porque Josué perguntou a Acã o que, tinha acontecido. E ele respondeu assim: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Que Deus complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós agora aqui estamos, Senhor Deus, como o teu povo, a tua família, os teus filhos. Nós pedimos que o Senhor olhe para nós aqui nesta noite, e que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fortaleça as nossas almas, que o Senhor cuide do nosso espírito. Senhor, quantos de nós aqui agora estamos com saúde física, mas emocionalmente a nossa alma não anda bem? Senhor, nós pedimos então a tua cura, o teu socorro, o fortalecimento do Senhor. Outros aqui, Senhor Deus, com alguma enfermidade física, que o Senhor traga também a tua cura física para nós que estamos aqui, e para aqueles que nós amamos, que estão talvez enfermos, nós pedimos a tua cura. Agora, Senhor Deus, traga também em paz e segurança todos os nossos irmãos que estão vindo do encontro de casais. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando as coisas vão mal, nós precisamos ter muita vigilância. Quando a coisa não vai bem, quando se está, por exemplo, numa ameaça de guerra, nós precisamos vigiar. Há uma ameaça de guerra na vida, a vida está uma batalha, está uma procela, como diziam os antigos, e você está num campo de batalha espiritual, então você precisa vigiar constantemente. Os irmãos se recordam, por exemplo, do caso de Neemias. Neemias estava diante dos inimigos, os inimigos querendo impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele, com a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, a Jerusalém estava arrasada e ele estava em busca de uma grande vitória para ele, para o seu povo e para a honra do nome de Deus. Mas estava assim um ambiente de derrota, mas ele estava lutando para reverter o quadro. Então Neemias ficou vigilante o tempo inteiro. Então vigilância nas horas difíceis, quando você ainda não tem a vitória. Mas irmãos, eu tenho observado uma coisa tão incrível na vida. Essa tal de vigilância precisa estar presente nas nossas vidas até quando a gente acabou de ter uma grande vitória, até quando tudo vai bem. Você note, por exemplo, que vez e outra na sua família, como na família de qualquer pessoa, as pessoas estão assim, às vezes, preocupadas com o casamento de alguém da família, porque aquele casamento dá sinais de ser um casamento que não tem muita estrutura. O tempo vai passando, aquele casamento que vai mais ou menos sem estrutura, ele prossegue. Às vezes não prossegue, mas às vezes prossegue. Acontece do outro lado, alguém que ninguém acredita que vai ter um problema no casamento. Vai e tem. Vai e tem. Isso é mais ou menos igual saúde. O meu avô vendia saúde e beleza. Vendia saúde. O meu avô, eu já falei que era um gente boa. Agora eu vou lhe contar um negócio. Não comia pedra se não desse para ele. Era banha de porco, era torresmo, aquele negócio todo. O meu avô não negava nada, não se negava a comer nada. E a minha avó toda delicada, cheia dos não me toques. Não no mau sentido, no bom sentido. Não podia comer uma coisa, não podia outra. A minha avó recebeu o diagnóstico de diabetes, ela foi curada da diabetes. porque ela obedeceu rigorosamente durante muito tempo. Uma coisa incrível. E meu avô desmazelado. Agora, vendendo saúde. Minha avó não podia caminhar muito, meu avô caminhava muito. Minha avó não podia não sei aonde, meu avô ia. Quem morreu primeiro, irmãos? A avó morreu anos depois. Mas quem tinha fama de ter saúde ruim era quem? A avó. Às vezes, quem está numa situação desfavorável, tem uma vigilância, tem uma atenção com certas coisas, e quando se tem, às vezes, uma grande vitória, uma grande conquista, a pessoa tem tudo na mão, tem tudo para ser feliz, mas ela relaxa na vigilância. O irmão sabe que a conquista do povo de Israel, a conquista de Jericó, meus irmãos, foi uma tremenda conquista, mas uma conquista realmente relevante. Não era coisa para qualquer pessoa entrar em Jericó, romper aqueles muros e conquistar Jericó. Então agora Deus deu a vitória ao povo de Israel. Mas aí, às vezes, quando se tem uma grande vitória, se tem a impressão de que vigilância pode ser deixada de lado, como o caso dos acidentes de carro. As pessoas, o maior número de acidentes de automobilísticos, as pessoas estão próximos já, chegando já ao seu destino. Porque quando a pessoa sai do Paraná, por exemplo, ela sai cheia de atenção. Quando vem chegando, ela começa a se sentir tão em casa, começa a relaxar tanto, e aí pode acontecer um acidente perto de casa. Porque está perto, já venceu muita coisa, de repente para de vigiar. Irmãos, o caso do texto que acabamos de ler também foi assim. Eles conquistaram Jericó, mas a gente tem que lembrar uma coisa na vida, irmãos. Sempre Deus ainda tem muitas conquistas, muitas batalhas que nós precisamos enfrentar. Você entrou na faculdade, louvado seja Deus, agora atravessa a faculdade. Você entrou na faculdade, glória a Deus, atravessou a faculdade, glória a Deus, agora enfrenta o início do período de trabalho. Você passou o início, agora você tem outro período desafiador. Manter as coisas que conquistou não é fácil. Manter não é fácil. E se manter e ainda conseguir mais, é mais difícil ainda. Para cada fase dessa, vigilância. Mas quando não se vigiou, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: entraram em Jericó. E Deus disse assim: não pode sobrar nada em Jericó. Por que que não podia sobrar nada em Jericó, irmãos? Tem umas coisas na Bíblia que realmente são difíceis de entender. Não podia ninguém deixar nada. Assim como eles saíram, preste atenção, assim o contrário do que eles saíram, olha só, quando eles saíram do Egito, Deus disse assim: nem uma unha ficará, não podia deixar para trás nem uma unha na hora de sair do Egito. Agora, quando chegaram aqui, Deus diz assim: nenhuma unha vocês vão pegar do que já estiver ali. Porque Deus não queria, meus irmãos, que o povo se encantasse com objetos, com coisas de Jericó, muitas vezes objetos de culto, pegar a cultura de Jericó, pegar as coisas de Jericó que tinham importância e misturar. Porque na vida da gente tem coisa que não pode misturar com a gente mesmo, não. Porque elas começam a incorporar as nossas vidas, costumes, tradições, filosofias, jeito de pensar, que vem para contaminar. Então Deus disse assim: olha, tudo que estiver ali, ninguém pegue nada para si. Eles então entraram em Jericó. Mas Acã viu algumas coisas que lhe chamaram a atenção. Ele viu uma capa feita na Babilônia. Ele viu ouro, 600 gramas de ouro e 2,4 kg de prata. Ele então não aguentou e ele pegou e guardou. O povo parte para mais uma batalha, porque, como eu disse ainda há pouco, você pode ter tido uma grande conquista, mas a gente sempre acabou de ter uma conquista, fica de pé de novo que tem mais alguma coisa para frente. Então o povo tinha que entrar agora na cidade de Ai. Quando eles vão atacar Ai, eles disseram assim: não, Ai é um lugar muito tranquilo. Lá é tranquilo, olha o relaxamento. Lá é tranquilo. Nós fizemos essa proeza toda aqui agora. Entrar em Ai vai ser moleza. Não precisa de mais de 3 mil homens entrarem lá. O resto fica de folga. Deixou a turma toda de folga. Os 3 mil que foram voltaram no galope. E então veio aquela vergonha, porque Deus havia acabado de dar uma grande conquista. Como é que nós viemos aqui agora para passar isso tudo? 40 anos no deserto. Agora o Senhor derruba os muros de Jericó. A gente entra em Jericó. E uma cidade como Ai coloca a gente para correr. Qual a honra que será dada ao teu nome, Senhor? Os povos vão olhar para nós e dizer assim: que é isso? A gente está levantando a bandeira que estamos aqui em teu nome, e agora a gente sai correndo daqui. Deus diz assim: mas é porque tem pecado no meio do povo, porque sempre pecado traz derrota à vida da gente. Pecado nunca traz vitória, pecado nunca nos faz triunfar, pecado nunca abençoa. Então Deus disse assim: olha, alguém pegou do que era consagrado, alguém tocou e pegou para si algumas coisas que estavam em Jericó e que eu disse para não pegar. E como é que vocês vão descobrir? Vocês vão primeiro sortear a tribo. Aí no sorteio das tribos, saiu a tribo de Judá. Depois as famílias. Aí eles estão sorteando as famílias e vem a família de Zimri. Na família de Zimri sorteia e cai em Acã. Josué vira para Acã e pergunta: o que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Porque, meus irmãos, Deus sempre sabe onde está o pecado. Deus sempre sabe onde está na nossa vida alguma coisa que não abençoa. E aí, Acã vai e diz para Josué isso que nós acabamos de dizer. E ele diz exatamente assim: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e me apossei deles. Eles estão ali escondidos ali, estão bem ali na tenda com a prata por baixo. Olha só a questão da vigilância e o pecado de Acã. E na vida da gente, a gente tem que ter cuidado, porque senão faz a mesma coisa. Diz o texto: quando vi, e aí as crianças cantavam assim: cuidado olhinho o que vê, cuidado olhinho o que vê. Agora alguém pode dizer: pastor, mas a gente não tem culpa de estar vendo certas coisas. De fato, é verdade, tem coisa que você viu, não é que você procurou ver, é porque aconteceu, você viu, passou ali, seus olhos passaram em determinado lugar e cruzaram alguma coisa e detectaram, viram alguma coisa. É pecado ver? Não, o pecado não é ver. A questão é que nós precisamos ter cuidado com o efeito daquilo que nós vemos dentro de nós. Porque aquilo que nós enxergamos, aquilo que a vista bate, aquilo que se registra, como aquilo pode mexer conosco? Você sabe, por exemplo, que no caso de Eva, ela viu o fruto. E aí o fruto, ela passa por a mesma situação. E depois que viu, diz o texto assim: eu vi entre os despojos aquela bela capa, não sei o quê, não sei o quê. E diz assim: olha, eu vi a prata e tal, tal, tal. Então, eu os cobicei. Você sabe que a cobiça é um desejo intenso. Irmãos, é muito ruim deixar cobiça crescer dentro da gente. A cobiça é um bicho meio bravo. A cobiça não é assim uma minhoquinha, não. A cobiça é uma serpente. E ela é rápida. Ela é rápida. Então Acã viu o ouro, viu a prata, viu a capa. E ele permitiu que nascesse dentro dele a cobiça. Porque a cobiça vem porque a gente permite. O que é a cobiça? É um desejo intenso. Irmãos, todo mundo passa por essas coisas. E às vezes nós ficamos com cobiça de certas coisas até boba. Você vê um sapato, você olha um sapato, e você vai embora, você chega na sua casa, está pensando no sapato. Você deita, está lembrando do sapato. Você pensa, eu devia ter comprado aquele sapato. Amanhã cedo você pensa, eu vou voltar lá. Se eu passar lá de novo, eu vou comprar aquele sapato. E fica aquele negócio de sapato e sapato e não sei o quê. Aí você calcula, não, foi melhor não ter comprado mesmo aquele sapato, que eu ia gastar dinheiro. Mas também, gente, eu não tenho gastado tanto assim. Vou comprar mais um sapatinho, não tem problema. E aquele eu gostei tanto e não sei o quê. E tal, você vai lá de novo e o sapato sorri para você. Daqui a pouco o sapato está piscando, está te mandando e-mail, o sapato está te mandando WhatsApp, você perde a paz e daqui a pouco você larga alguma coisa, sai, vai lá não sei aonde para comprar aquele sapato. Irmãos, das coisas pequenas às coisas maiores, isso pode ir crescendo, crescendo, crescendo. Agora, note bem, coisas que são frutos de cobiça nunca fazem bem. Porque a cobiça, ela já é, num sentido de você desejar alguma coisa que não é boa, não é boa. E você sabe que quando nós estamos assim com aquele sentimento muito forte, aquela paixão, aquela vontade forte, como eu citei meus avós aqui, eu vou citar uma palavra que eles, um vocábulo que eles talvez usariam, com aquele faniquito, deu aquele faniquito, aquela ideia fixa. Essas coisas quase 100%, irmãos, são coisas ruins. Quase 100%. Quase 100% daquilo que toma assim, e você acha que não pode nem viver sem, que não pode ficar sem, de querer aquilo. Ele cobiçou, ele ficou com um desejo tão grande. E diz o texto bíblico que quando ele viu, cobiçou, e aí fez o quê? Pegou. É como aquela história dos pais que foram sair de casa e disseram para os filhos adolescentes assim, um casalzinho: olha, vocês ficam aqui em casa, tranquilo, eu vou ficar fora, eu e seu pai, até a hora tal. Ah, vocês podem brincar com tudo aqui e tal, vocês já estão grandinhos, juizados, não sei o quê. Agora, não mexa naquele prato que está de cabeça para baixo. Tem um prato lá, um prato fundo, que está de cabeça para baixo. É quase uma cumbuquinha lá. Não mexam naquele prato. Eles ficaram ali, daqui a pouco, passa e vê o prato. Meu Deus, o que, que mamãe não terá? Estou com fome, será que não tem uma coisa ali? Não. E aquela vontade, quando lá pelas tantas eles não aguentaram, passaram perto, botou a mão no prato, mas tirou e tal, e aquela coisa toda, chega um determinado momento, vamos jogar a culpa na menina, né? A menina não aguentou. Os dois não aguentaram, combinaram um com o outro lá, o menino e a menina, vamos ver o que, que tem ali naquele prato. Quando levantaram, sai um camundongo correndo, e coloca o prato de volta. Mas e agora para pegar o camundongo e botar ali de novo? A mãe, quando chega, vira e sabe, não aguentaram, mexeram no prato. Meus irmãos, tem um espaço que Deus nos dá, um espaço de proteção, porque a coisa começa com o olhar, depois vem o desejo, e até você dar o passo de concretizar, até dar o passo, lembre de uma coisa, Deus te dá tempo para andar para trás e recuar. Adultério, por exemplo, não acontece assim, aconteceu de repente, isso não é assim, isso começa em outro momento, isso começa em outro dia, isso começa em outra hora, isso começa de outro jeito. Isso começa com brecha aqui, com brecha ali. Uma colega de trabalho com um colega de trabalho. Não acontece um adultério dos dois. Assim, ali. Não, isso vem de antes. Isso vem de descer junto para almoçar. Isso vem de um galanteio na hora de almoçar. Ceder o lugar para ela ir na frente. Não, por favor. Isso vem de antes. Isso vem da hora de pagar a conta, que ele fala, por favor, deixa comigo. Isso já está ali gerando. Naquela hora de, nessa hora aqui, meu irmão, ó, já está cobiçando. Irmãos, homem é assim. Homem é assim. Homem é do jeito que eu estou falando. Homem não é, você é mulher, então presta atenção. Quem tem razão aqui sou eu. Eu sou homem desde que nasci, eu sei como é que o homem funciona. Às vezes a mulher está achando que aquilo ali tudo é só educação. Não, não é educação, não. Não é educação, acredita em mim. Acredite em mim. Não é educação. O sujeito vem dirigindo e a mulher está em pé para atravessar a rua. Ele vai, não tem sinal, não tem nada. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e para o carro. Não é educação. Coloca na sua cabeça, não é educação, é outra coisa. Porque tem um homem em pé do outro lado e ele nem olha para o homem, ele não para para homem nenhum. Ele acelera quando vê, não é educação. Se fosse educação era outra coisa, era outro jeito. Não é? Tem coisas, irmãos, que não são educação, não é assim espírito humanitário, não é nada disso. Mulher linda, casa com um homem bem mais velho que ela. Não é educação. Não é. Aí eu escuto às vezes, não, é um homem, tem uma alma enorme, uma pessoa maravilhosa. Pois é, tem outro com a alma enorme, chinelinho de dedo, sacolinha do mercado com a roupa dentro, na frente do Hospital da Posse, esperando passar alguém. Ninguém olha para ele e diz, que alma enorme, esse homem é muito mais velho que eu, pobre que só, eu vou fazer uma caridade. Não faz. Ele tem que ter helicóptero, tem que ter alguma coisa para abrir essa bondade dentro dela. Então, aquele negócio vai gerando, voltando aqui ao caso do colega de trabalho. Não, por favor, fica na frente. Não, não, quer uma caneta? Estou aqui, querida, essa daqui. Qualquer coisa me chama, não chama outra pessoa. Isso vai, não acontece então, a coisa vai sendo gerada, a cobiça vai tendo lugar, vai ganhando espaço, e aí vai e faz. Irmão, se convidar qualquer um de nós aqui para dar um golpe no Estado, de assim, 10 milhões, nós vamos assustar, a gente não faz, ninguém faz isso de uma hora para outra não, isso não acontece assim. Vamos dar um golpe no Estado de 10 milhões. Como é que é? Não é assim, assim, assim. Você fala, que é isso, rapaz? Esse negócio é esquisito. Não, aí apresentou, o olho viu. Aí pode gerar ali na cabeça da pessoa uma cobiça. Vai gerando. Até chegar, apertar o botãozinho do golpe e acontecer o golpe, Deus dá um espaço a gente, irmãos. Para a gente andar para trás e falar assim, isso não. Isso não, isso não. Acã botou a mão e levou e escondeu. Irmãos, uma outra coisa interessante. Coisas que são feitas e precisam ser escondidas. Deus não quer nada para a vida da gente assim. Coisa que você conquista e tem que esconder. Por que que quando se casa, chama os outros, chama convidado, chama testemunha, entra na igreja, não sei o quê, solta foguete? Por quê? Coloca aliança. Por quê? Porque é coisa legítima, é coisa sem problema, pode todo mundo saber. Pode todo mundo saber. As coisas que mais abençoam, as coisas que abençoam as nossas vidas, são coisas legítimas, que não exigem ter que esconder, como Acã fez. Colocou lá debaixo, lá, escondeu na tenda direitinho, e ficou aquilo bem escondidinho lá. Meus irmãos, essa história de Acã e de pegar a capa da Babilônia, pegar a prata e o ouro, deve nos ensinar tantas coisas. Os encantos das capas da Babilônia, as capas, irmãos, eram coisas muito desejadas. Uma capa revelava, assim, mais ou menos, a situação financeira da pessoa. Você se lembra, por exemplo, que deu uma confusão tremenda na família de Jacó, porque Jacó deu uma capa colorida ao filho mais novo, José. E os irmãos dele ficaram com uma grande inveja dele. E diz o texto lá que ele já não conseguiu nem falar com ele mais de maneira normal, era todo mundo ficou agressivo com ele, por causa daquela capa colorida. E uma capa colorida, irmãos, era realmente uma coisa difícil de ser encontrada, porque naquele tempo as indústrias, os fabricantes dessas coisas, quem fazia isso, não tinha condições de fazer, por exemplo, uma coisa colorida com facilidade, por causa do próprio acesso a cores diferentes. E agora, quando Acã viu a capa feita na Babilônia, os irmãos sabem que a Babilônia era um lugar que estava muito à frente dos demais naquele momento. E aí, quando ele viu a capa, era como se tivesse assim uma coisa de marca, entendeu? É uma moto da BMW. Outro dia eu vi uma moto da BMW, parecia que aquele negócio nem caía. Você sabe aquela marca assim que impressiona? Passou assim um camarada igual aquele que eu estava com o Igor no carro e parou do lado um carro que eu não estava nem observando. O Igor virou para mim e falou assim: isso é um Porsche. Aí eu olhei, quando eu olhei ele também olhou, o cara do Porsche olhou para nós. O sinal abriu. Quando eu raciocinei para poder acelerar e sair, o Porsche já estava escutando assim, ó. Eu vi o Porsche lá na frente. O outro sinal fechou. Aí eu fui, na minha humildade, mas cheguei e estacionei do lado de novo. Aí eu olhei para o Porsche outra vez. O cara gritou com a gente: estão olhando o quê? Porque, meus irmãos, dinheiro não traz felicidade nem educação a ninguém, não. Dinheiro não traz felicidade nem educação a ninguém. Aí nós: não, só estou olhando o carro mesmo. Abriu de novo, ele vupo de novo. Agora você já pensou o que é um garotão pegar um Porsche e todo mundo: caraca! Outro dia os meninos gritaram, falaram ali assim: caraca, velho! Não tem nem assim que gente nova conversa? Caraca, velho! Ainda fala o negócio errado, velho! Aquele espanto, aquela capa, meu irmão, aquilo não era uma capinha, não. Aquilo era uma senhora de uma capa, meu irmão. E você sabe que, por exemplo, quando Jesus cura o cego de Jericó, diz o texto lá num dos evangelhos que ele jogou a capa longe. Por que ele jogou a capa longe? Porque capa é capa, capa é símbolo de quem você é. Ele está com a capa da Babilônia, ele é uma pessoa que tem condições. Agora, uma capa de um mendigo é aquela capinha que fica ali rolando no chão, aquele negócio. Quando ele jogou aquilo, ele estava jogando um monte de coisa para trás. Ele dizia assim: olha, com aquele gesto: eu não sou mais cego, isso aqui é coisa de cego, essa capa pobre que está desse jeito, desse estado, para lá miséria, mudei a vida. Quando ele olhou aquela capa, ele pensou: agora eu vou virar emergente, agora eu mudo para barra, entendeu? Essas bobeiras que as pessoas têm na cabeça, um sentimento de inferioridade às vezes, faz as pessoas terem essas coisas, essa coisa ruim. Agora eu vou, esconde aquilo ali com a prata e com o ouro que Deus não deu. Tem problema nenhum ter capa, não, irmãos. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum também morar na barra, não. A gente fala essas coisas, às vezes a pessoa pensa: ah, meu Deus, que isso, gente? Que tem? Que preconceito? Não, 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 não é isso, não. Tem problema nenhum, não. Se Deus deu alguma coisa legítima, agora, aquilo que é fruto de uma coisa que Deus disse não, não, nem mulher, nem homem, nem coisa nenhuma na sua vida que seja ilegítima, nada, para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã, só coisa legítima, coisa que Deus deu. E ali no texto acontece um negócio muito interessante. E Deus falou assim: olha, nada disso que vocês vão encontrar é para vocês. Nada disso. E ninguém botou a mão em nada. Ninguém. Mas Acã colocou. Por que que Acã colocou? Por causa do coração de Acã já anteriormente. Meu irmão, vigie. Deus tem te dado tantas vitórias, eu tenho certeza. Não tem ninguém aqui que é uma pessoa derrotada se está em Deus. Derrotado, derrotado. Se está em Deus, você não é derrotado. Se você tem colocado a sua vida diante de Deus, Deus tem lhe dado muitas vitórias. E se você acabou, talvez, de conquistar uma grande coisa, a sua vida está uma bênção, você tem muitas coisas boas, você olhando para o seu redor assim, você será capaz de ver muitas coisas positivas. Então vigia, porque você vai ser tentado a jogar tudo por água abaixo. Qual foi o resultado na vida de Acã? Ele e toda a família foram mortos. Ele e toda a família foram mortos. E Deus não tem e não quer morte para a nossa vida. Deus quer abençoar-nos. Amém? Nós vamos orar aqui agora então. Senhor Deus e Pai, eu te peço, nós te pedimos, que o Senhor contemple aquela mão erguida. Senhor, louvado seja o teu nome, porque pessoas levantam as mãos para Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente esta vida, em nome de Jesus. Amém.